bem-vindos a mais um canal do meu YouTube. Espero que vocês estejam bem, com saúde, sem Covid. Espero que estejam todos a ter umas ótimas férias. Desculpa. Eu por cá continuo a trabalhar, mas pronto, é porque eu escolhi ser assim, fazer assim. Vamos lá então. Então, há muita gente que me pergunta para eu falar, pede para eu falar sobre a minha recuperação, ok? Então, resumidamente, vou só dar uma introdução para as pessoas que não me seguem há muito tempo e que ainda não ouviram os meus outros vídeos do canal. Então, eu basicamente, eu era atleta de ginástica e foi quando eu tive que parar de fazer ginástica por causa das minhas lesões e porque também estava na faculdade de esporte e era demasiada carga de exercício e que em simultâneo terminei um relacionamento de 3 anos. Eu fui assim um ano que entrei assim um bocado à nora, fiquei assim um bocado à nora. Comecei também a perceber que que a área de desporto não era bem a área que eu queria e eu já estava no último ano. Ao mesmo tempo também comecei a perceber que tinha-me afastado muito das minhas amigas em prol dessa relação. Então foi assim um ano que de repente eu senti que estava sozinha no mundo. E foi esse sentir que estava sozinha no mundo e que ninguém queria saber de mim e que estava abandonada e etc, etc, que me fez desenvolver então a minha depressão. Então eu comecei a entrar numa espiral de depressão e que ao mesmo tempo essa depressão fazia. Eu não conseguia ter energia para fazer coisas, mas eu sabia que eu quanto mais ficasse sem fazer nada e sem procurar novas soluções para a minha vida, eu cada vez ia entrar mais nesta espiral de depressão, mas ao mesmo tempo, quando se está em depressão, fica-se mesmo sem energia nenhuma, nem para nada, sem paciência para nada. É uma forma em que o organismo ele basicamente ele dá um shutdown, porque passámos durante muito tempo sempre a gastar muita, 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 muita energia e de repente quando paramos já estamos completamente sem energia. Então o corpo ele desliga, que é para manter a sua autossobrevivência, ok? Então quando eu entrei nessa depressão, eu estava completamente desorientada, não sabia o que eu queria fazer da minha vida, já estava no último ano da faculdade, tinha que começar a procurar trabalho, saber o que é que eu queria, em que área que eu queria trabalhar, e eu não fazia a mínima de ideia o que é que eu queria. Estava completamente perdida, sentia que não tinha a quem pedir ajuda, sentia que estava mesmo abandonada. E também por ignorância minha, que até lá nunca procurei mais nada, nunca me interessei em ir ver sítios onde eu pudesse trabalhar, nem nada do género. Mas eu estava a perceber que aquela não era a minha área e isso estava-me a deixar muito frustrada porque tinham sido muitos anos a dedicar-me àquilo. Então eu comecei a refugiar-me mais na comida. Eu, como estava infeliz com a minha vida, como estava perdida, desorientada, sentia-me inútil porque não conseguia fazer nada durante o dia, passava horas no sofá a ver televisão, depois também tinha pressão dos meus pais a dizer: estás aí há horas, o que é que estás a fazer? Tens de fazer à vida, e aquilo entrava-me, eu sabia que tinha que me fazer à vida, mas eles não sabiam que eu estava com uma depressão, então eu tinha um conflito interno, gente, tipo, eu tenho que, mas eu não conseguia, quem tem depressão sabe, não tenho mesmo energia, por mais que lhes digam, não dá, não há, tipo, já não há energia aqui para eu conseguir movimentar-me, não temos força mesmo. E é uma doença mesmo muito, muito chata, porque uma pessoa, por mais que queira, por mais que sabe que precisa de fazer alguma coisa, não tem energia. Então, eu basicamente, quem está com depressão não se deve forçar, deve permitir que o corpo recarregue energias, ok? Porque no fundo é isso que ele está a te pedir: é que tu esperes, tu precisas de recarregar energias, não ponhas tanta pressão em ti como puseste a vida toda e espera que daqui a uns. Espera, raciocina, tenta perceber quais são as áreas que até podes vir a gostar, que assim quando tiveres um bocadinho com mais energia, tu começas a apostar nessas áreas até acertares. Pronto, e enquanto eu estava nessa depressão, eu senti um conflito enorme, que era o conflito de eu, perfeccionista, que quero sempre estar a sentir-me útil e a fazer coisas. Do outro lado, era eu exausta, sem saber o que fazer, porque estava exausta mesmo, já não dava mais, o meu organismo estava mesmo a precisar desligar. E por outro lado, a pressão dos meus pais, a dizer que eu era uma inútil e que eu precisava de começar a fazer coisas e que não sabiam o que é que estava a passar comigo, que eu nunca fui assim, e aquilo ainda me trazia mais pressão e eu ainda me sentia pior. Pronto, então isto aos poucos fez com que eu me fosse refugiando cada vez mais na comida. E os meus hábitos alimentares, eles nunca foram bons. Eu nunca tive problemas com o meu corpo, porque eu praticamente eu fui atleta a vida toda. Então eu, por mais que os hábitos alimentares fossem maus, eles acabavam por não se notar, na minha aparência física. Porque eu treinava tanto que aquilo eu gastava tudo, né? Mas no fundo eu não era saudável, certo? Só que eu não tinha sequer noção que eu não era saudável. Depois é que eu comecei a ler e a perceber que realmente a minha alimentação era muito disfuncional e tinha muita falta de nutrientes. Mas foi quando eu aí comecei a ler, mas a querer fazer perfeito, ok? Comecei a querer passar de um extremo de alimentação completamente disfuncional para um extremo de uma alimentação perfeita, não é? Como sempre eu quis fazer perfeito em tudo na minha vida. E então isto começou-me a criar inúmeros desequilíbrios e eu comecei a ter muitas compulsões alimentares. Ora estava numa dieta super rígida, ora estava a ter compulsões absurdas em que eu não tinha controle nenhum sobre aquilo que comia, era tudo o que viesse à frente e em minha casa nunca faltam doces, nunca faltou porcarias, portanto era mesmo do pior que há, que vinha tudo cá para dentro sem parar. E eu depois acabava por me sentir super mal a seguir a essas compulsões, mal fisicamente e mal mentalmente, porque sentia-me frustrada, culpada, todo o meu esforço tinha sido em vão, toda a minha vida eu consegui fazer coisas que eu ambicionava, metas e objetivos, e pela primeira vez eu não estava a conseguir, porque eu idealizava aquele tipo de alimentação e não conseguia, porque realmente estava a ser restrita demais e o corpo estava a rejeitar, então em compensação ele respondia com compulsões. Pronto, então depois de muito tempo a tentar não ter compulsões e a tentar fazer dietas, as compulsões começaram a ser cada vez mais frequentes e o meu corpo começou a aumentar. O meu corpo começou a aumentar e eu nunca tinha tido um corpo assim. Então foi aí que me surgiu na minha ideia começar a compensar com muito exercício físico, começar a compensar com laxantes, começar a compensar com drenantes, aceleradores de metabolismo, etc. Só que nenhuma dessas coisas funcionava, porque quanto mais eu compensava, mais eu sabia que podia ir extrapolar, ok? Na comida. Então isto acaba por ser um ciclo vicioso. Quanto mais uma pessoa começa a ter métodos de compensação, mais ela se permite a ter compulsões, ok? Isto é de forma muito subtil, muito sorrateira, em que nós achamos que, ah, não, agora posso comer isto tudo que me apetece, porque depois eu vou ali, eu tomo um drenante, eu tomo um laxante, eu vou treinar e isto sai tudo. Mas não é assim que funciona. Primeiro estamos a pôr o nosso corpo sob imensa pressão, estamos a pôr o nosso corpo sempre extremamente no limite, ok? Seja em termos de treino, seja em termos de o que metemos cá dentro, estamos sempre a pôr o estômago a atingir o nosso limite. A digestão é tipo das coisas que mais consome energia no nosso corpo. Consome mesmo muita energia digerir uma refeição. Para vocês terem noção, são muitos órgãos envolvidos por uma digestão. E a digestão não é só no estômago, temos intestinos, temos as enzimas que vêm do fígado, do pâncreas, todas estas coisas. Portanto, a digestão, ela é realmente longa e ela é realmente muito cansativa para o nosso organismo. E quando nós estamos constantemente a comer, depois a compensar, para depois podemos comer outra vez, o compensar é sempre através de gasto, ok? Que também ainda exige mais energia. Depois estamos o tempo inteiro a pensar no que vamos fazer para compensar, o tempo inteiro o que vamos fazer na próxima dieta. Estamos sempre a utilizar a energia mental, a nossa cabeça ela nunca está sossegada, está sempre a mil. Sempre, sempre, sempre a mil. Então, isto é um desgaste enorme. As pessoas normalmente que estão com compulsão alimentar, normalmente são pessoas que estão constantemente exaustas e não sabem porquê. E as pessoas à volta também não percebem porquê. Mas é porque a digestão e a energia mental consomem tanto, mas tanto, mas tanto, fora os comportamentos de compensação. Então foi aqui que depois, quando eu comecei a achar que já nada disso estava a fazer efeito, eu comecei também a vomitar, ok? Foi uma triste ideia. Ainda assim, surgiu com uma novela brasileira que estava lá na altura e eu já tive várias alunas que me assumiram que começaram a ter bulimia exatamente com essa novela também. Portanto, eu sei que essa novela ela queria mostrar factos da vida real, que era uma bailarina que tinha também problemas com a comida, chamavam-lhe gordinha no balé, que ela nunca ia conseguir nada porque ela tinha peso a mais e ela não conseguia fazer dietas e estar sempre adorava chocolate e todas essas coisas, e então ela começou a utilizar o vómito forçado. E foi assim que começou também a minha bulimia. E eu lembro-me de eu olhar para mim para o espelho e pensar, tipo, porque é que eu estou a fazer isto? Isto é ridículo. Mas a verdade é que fiz e fiz mais e mais e mais e mais, porque realmente nós vemos ali a comida a sair e nós pensamos, então, se ela está a sair é sinal que eu não estou a engordar. O que não é verdade, mas porque já houve a absorção dos nutrientes, mas o alimento pode estar a sair, mas os nutrientes eles já foram absorvidos e as calorias, ok? Pronto, e quanto mais nós vomitamos, mais o nosso organismo fica desregulado, cada vez temos nossas hormonas completamente fora do normal. Hoje em dia tenho gastrite crónica, à pala ter vomitado tanto tempo, muitos alimentos me caem mal, fico enjoada muito facilmente, azia. Porquê? Porque o ácido que vem do estômago, quando nós provocamos o vómito, as paredes aqui do esófago não estão preparadas para receber esse ácido. As paredes do estômago estão, ok? E do sistema digestivo para baixo. Mas daqui para cima não, porque os ácidos vêm do esófago para baixo, ok? Então quando nós puxamos tudo outra vez para trás, então nós estamos a corroer aqui as paredes do esófago. Para não falar nos danos cá a níveis dos dentes, da boca, os dentes começam a apodrecer, todas essas coisas. Mas pronto, o que é que eu vos queria dizer com isto? Então, como é que foi a minha recuperação? Que era isto que eu vos queria trazer neste vídeo. Então, primeiro eu tentei tudo, eu tentei PTs, eu tentei nutricionistas, eu tentei todo o tipo de dietas que há possíveis imaginárias, todos os tipos de jejuns, tudo e mais alguma coisa. E por mais dietas que eu tivesse, por mais treinos que eu fizesse, eu cada vez ficava mais doente. Ok? Isto é importante. Por mais que eu lesse sobre nutrição, por mais que eu lesse sobre treino, por mais que eu soubesse tudo e mais alguma coisa, todo o tipo de estratégias, nada disso funcionava. Porque estas doenças são ao nível da mente. Ok? Não tem nada a ver com o que tu comes, não tem nada a ver com o que tu treinas. Tem a ver com a forma como tu te vês. Tem a ver com a forma como tu vês a vida. Tem a ver com a exigência que tu metes sobre ti mesma. Tem a ver com a forma como tu estás a viver a vida. Se é de acordo com aquilo que tu queres para a tua vida ou se é de acordo com aquilo que os outros querem ou esperam de ti. Ok? Então, se tu precisas de uma recuperação em alguma destas doenças, procura ajuda psicológica, seja de um psicólogo, seja de um coach, seja de ambos. O psiquiatra é médico, ele passa medicação, ele não trata a causa, tá? Não é o psiquiatra que trata a causa. E se tu fores só um psiquiatra, vais estar só a ser medicada, ou seja, tu vais estar só a tapar, é como se estivesses a pôr um adesivo sobre a tua ferida, para fingir que não tens a ferida, mas não a desinfetas. A ferida vai continuar lá e a desenvolver e a desenvolver e a desenvolver. Não vai cicatrizar, vai ficar cada vez mais infectada. Porquê? Porque tu só tapaste. Tu não desinfetaste, tu não foste à causa. Ok? Então, isto que eu quero que vocês percebam. Nunca procurar uma recuperação apenas através de médicos. Ok? Não é seguro e nunca vais resolver o problema com a medicação. Tiram-te a medicação e o problema volta. Portanto, procura psicólogos ou coaches especialistas nessa área específica que tu precisas, ok? Vai mudando até encontrares o certo. Mas quando tu decidires ficas com ele até ao fim, ok? Vais ficar com ele até tu sentires que já conseguiste aprender tudo o que tinhas a aprender com essa pessoa. Quando percebes que essa pessoa já não te está a acrescentar muito, procuras outra. E outra. Isto é uma coisa muito importante. Se tu sofres de um distúrbio alimentar, depressão, ansiedade, tu provavelmente vais precisar de um psicólogo para o resto da tua vida. Ou de qualquer outra doença mental. Ok? Para o resto da tua vida. E isto não é uma perda de tempo, não é uma perda de dinheiro, não é. É só a causa. É só a parte mais importante da tua vida. Se tu não cuidas de ti, de que é que te adianta estares aqui? vais estar aqui infeliz? Não, isto é uma necessidade básica, ter alguém que nos ajude a compreender o que se passa aqui. Por mais que eu seja boa a entender o que os outros passam, eu nunca vou ser boa o suficiente para entender o que se passa em mim. Por mais que eu seja uma boa coach para as outras pessoas, eu preciso da minha própria coach ou da minha própria psicóloga. Ok? Isto é muito importante que vocês compreendam. Vocês podem ser muito bons com os vossos amigos, podem ser os conselheiros dos vossos amigos, mas quando é sobre nós não conseguimos enxergar metade das coisas. Portanto, nós precisamos ter alguém com quem desabafar, alguém que tenha uma opinião de fora e consiga ver as coisas de uma forma mais clara do que nós mesmos. Tá? Isto é muito, muito, muito importante. Também me ajudou muito o facto de eu começar a refletir muito sobre a minha vida, ok? Refletir por escrito, as coisas que se estavam a passar na minha vida. Começar a refletir porque é que isto me irrita? Porque é que aquilo não me irrita? Porque é que se eu tenho problemas com isto, porque é que eu continuo a fazer isto? Se eu não gosto de estar com aquela pessoa, porque é que eu continuo a estar com aquela pessoa? Se eu vou todos os dias forçada a dar treinos, não é algo que me dá prazer, porque é que eu continuo a dar treinos? Percebem? É vocês começarem a questionarem-se, não porem a opinião dos vossos pais em frente, não porem a opinião das pessoas que supostamente gostam de vocês e que dão opinião sobre a vossa vida à frente da vossa opinião. Vocês no fundo sabem que não é aquilo que querem. Vocês no fundo sabem o que é que vocês querem, mas vocês têm medo. Têm medo de mudar, têm medo da mudança, têm medo de ir para uma área nada a ver com o vosso curso só porque tiveram anos a estudar e investir. Não interessa. Comecem a arranjar formas de sair dessa área. Não tenham medo de arriscar. O que interessa é tu teres uma licenciatura, não interessa em quê? Tens uma licenciatura e a partir daí vais fazendo cursinhos até de várias áreas até perceberes qual é a área que tu queres. E salta para a ação, salta para a prática antes de te sentires preparado. Porque nunca vais estar preparado o suficiente para ti mesma. Na tua cabeça, tu nunca estás preparado o suficiente. Por isso, começa antes de estares preparada. Este é o melhor conselho que eu vos posso dar. E outro conselho muito importante é vocês começarem a estar em mais, a ter uma alimentação mais intuitiva, ok? E terem uma vida mais intuitiva também. Perceberem que o vosso primeiro clique em relação a uma certa coisa é o correto. Não super racionalizem as coisas. Vão mais com a vossa intuição. Vossa intuição, ela normalmente está certa. Então, o mais importante é tu perceberes o que é que tu queres. É tu perceberes porque é que tu normalmente ages de uma certa forma. Será que foi porque tu só aprendeste a agir dessa forma? Será que é porque os exemplos que tu tens em casa ou que tinhas na escola eram sempre os exemplos desta ou daquela forma? É por isso que tu nunca soubeste que existia uma terceira? Por isso é que é bom nós termos um psicólogo. Porque o psicólogo vai-te dar uma abertura mental maior. Vai-te dizer, mas tu achas sempre deste e daquela, porque é que não achas daquela? E tu nem te lembravas que esta existia. Porquê? Porque tu foste criada apenas com a abordagem da tua mãe e do teu pai. Se o teu pai, mediante um problema, foge e a tua mãe, mediante um problema, berra, tu nunca vais saber e te lembrar da possibilidade que perante um problema tu podes conversar e resolver o problema. Isto é só um exemplo. Percebes? Portanto, isto é muito importante. Isto foi o mais importante que eu vos posso passar em relação à minha cura a isto. Também tentarem injetar a vossa vida com vídeos, com palestras, com podcasts, com vídeos de YouTube de pessoas positivas, de pessoas que atingiram sucesso, de pessoas que falam sobre autoconhecimento, pessoas que falam sobre pensamento positivo. Encherem-se deste género de informação em vez de se encherem de informação de rotista, como a informação do Instagram, a informação das musas fitness, dos nutricionistas perfeitos. Tu já tens tendência para perfeccionismo, tu já tens tendência para te comparar, porque fomos criados nesta sociedade de comparação. Portanto, tu tens é que reduzir essa informação e tu tens que aumentar a informação em que te põe a tua autoestima lá para cima, que te ensina a autovalorizar, que te ensina a olhar para dentro e perceber o que é que tu queres da tua vida, etc, etc, etc. Bem, já te agradei muito, portanto, por hoje já chega. Um ótimo fim de semana, semana o que for. Normalmente eu lanço isto às quartas, portanto, uma ótima quinta-feira, quarta-feira, sexta, sábado e domingo. Que para a semana a mais. Um beijinho e uma ótima semana.
Tum 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 t